Senhor presidente, hoje eu gostaria de falar sobre uma das maiores conquistas da nossa sociedade nos últimos anos, que é a valorização do emprego, a valorização da renda real, que permitiu a grande ascensão social do trabalhador brasileiro e da sua família. A valorização do trabalhador é uma marca do nosso modelo atual de desenvolvimento. Nós avançamos no sentido de integrar à nossa legislação os princípios trabalhistas mais modernos. Nesse sentido, nós temos apoiado um número crescente de convenções da OIT, sendo a última, inclusive, para estender ao empregado doméstico todos os direitos trabalhistas. Temos também atuado para consolidar a política de valorização permanente do salário mínimo, tornando uma regra perene da nossa legislação. Essa foi uma das maiores conquistas na gestão do presidente Lula. Outra vertente importante é a ampliação da política de qualificação profissional com foco no ensino técnico. Aqui merece uma atenção muito especial uma iniciativa já no governo da presidenta Dilma, que é o Programa Nacional de Acesso à Escola Técnica e ao Emprego. E no nosso governo, nós temos atuado também na manutenção, ampliação dos direitos dos trabalhadores e agora elaborando uma proposta de mudança de carga fiscal sobre a folha de salários, buscando com isso também reduzir o custo Brasil sem penalizar o trabalhador. Nós temos visto uma excepcional evolução do emprego nos últimos anos. Desde 2003, foram quase 12 milhões de empregos com carteira assinada. Criados e só nesse ano nós devemos alcançar a excelente meta de 2 milhões de empregos ao ano. São pessoas ocupadas em empregos dignos, com carteira, como eu disse, assinada, um emprego formal, com a devida proteção da legislação trabalhista e também toda a cobertura previdenciária. O forte crescimento da renda real da família brasileira também é uma realidade. Entre 2003 e 2009, a renda real medida pela PNAD cresceu em média 4,7% ao ano. Olha, esse ritmo foi muito superior a outras economias emergentes, como a Rússia, como a China e como a Índia. Além disso, ao contrário dessas outras economias, e isso me parece que realmente é um êxito fantástico da política econômica nesses últimos anos, é a desigualdade da renda no Brasil vem caindo expressivamente. Entre 2001 e 2009, senador Aníbal, a renda per capita dos 10% mais ricos aumentou 1,5% ao ano, enquanto a renda dos mais pobres no nosso país aumentou uma taxa de 6,8% ao ano. Quer dizer, nós nunca vivemos um momento onde essa força foi tão grande de diminuição da desigualdade para as famílias brasileiras. O grande resultado desse quadro é a ascensão social da família brasileira. Isso eu já pude testemunhar alguns anos atrás, como ministra do Turismo, andando por esse Brasil, visitando as regiões turísticas, e a área do turismo é uma das áreas onde a mobilidade social é mais forte. É muito comum você ver uma pessoa que trabalha num restaurante de forma, às vezes entra como comim, que é aquele que ajuda o garçom, ou está lá de aprendiz na cozinha, às vezes até lavando prato, e vai tendo experiência, vai ganhando conhecimento na área, daí a pouco já fez um pecúlio, daí a pouco arrumou o empréstimo, daqui a pouco está com o seu restaurante. Isso é o Brasil. É muito difícil nós vermos essa mobilidade dessa forma e tão rápida em outros países. Essa é uma conquista gigantesca que foi obtida no nosso país. Desde 2003 até hoje, foram 49 milhões de brasileiros que ascenderam à classe A e B e C. É um contingente, se formos pensar, para ter dimensão, um contingente como a Coreia ou tanta gente quanto na Espanha. Né? Então, nós estamos falando de uma mobilidade social sem precedentes em período curtíssimo de tempo. Só nos últimos 2 anos foram mais de 13 milhões de pessoas que mudaram de classe social. Só na classe média foram quase 40 milhões de pessoas que passaram a contar com uma renda real média por pessoa de R$ 3.200 por ano. Com isso, essas pessoas passaram a ter acesso a bens de consumo inimagináveis algum tempo atrás, né? Passaram a ter computador, televisor, LCD, aparelho de ar-condicionado, freezer, acessos a bens que há 10 anos essas famílias não imaginariam que teriam, que isso teria sido possível na melhoria da sua qualidade de vida. E também aí nós temos que pensar a casa própria, que está fazendo muita diferença, o automóvel, que uma parcela da população, alguns conseguiram comprar um automóvel novo, outros compraram um automóvel usado, outros mudaram o automóvel para o mais recente, mas tudo isso foi o crédito, né? Que foi essa grande política econômica de acesso ao crédito e também uma vigorosa política habitacional que permitiu também ter habitação própria com a Minha Casa Minha Vida. Esses bens, inclusive, passaram a ser utilizados no pequeno negócio familiar, em sintonia com a política permanente de fortalecimento e formalização do microempreendedorismo. Aqui já me antecedeu na tribuna falas sobre a importância do microempreendedorismo, porque se construiu no Brasil hoje um enorme mercado interno, instrumento que é chave, né, para o sucesso da economia brasileira. E a gente viu isso com a maior crise que nós já vivemos, né, o sistema que já assolou o sistema financeiro, o Brasil como passou, a tal da marolinha, que foi, na verdade, para nós. Né. O avanço da educação e a valorização do salário mínimo são, isso é uma visão da FGV, né, pelos seus estudos, são os responsáveis pelos fatores de ascensão social para a formação dessa nova classe média brasileira. Quer dizer, educação e a valorização do salário mínimo, que está sendo agora aumentado de forma muito mais contundente e regular, que está permitindo essa classe média ser formada. Mas, mais que isso, o programa Bolsa Família é visto também como muito importante para a mobilidade social. Só que, nesse caso, é a saída da miséria e da pobreza que são o grande resultado. Então, está muito interessante essa observação que nós estamos vendo, como é, quais são os instrumentos, né? Salário mínimo, educação, que estão levando o brasileiro para a classe média, e a Bolsa Família, que está fazendo o brasileiro sair da fome, né? E, no mesmo período, foram quase 25 milhões de brasileiros que saíram da classe E e superaram uma renda anual inferior a R$ 751. R$ 751 foram superados por uma parcela da população, que não é pequena, 25 milhões de brasileiros. E o combate à pobreza e à fome é, aliás, uma marca de modelo de desenvolvimento do Brasil nos últimos anos. Essa marca é, inclusive, uma das razões, além de sua reconhecida competência e vasta experiência profissional, da recente eleição do professor José Graziano, recém-parabenizado pelo senador Valadares, comungo com ele, nessa nossa alegria e orgulho, dessa eleição para diretor-geral da FAO. Por fim, eu gostaria de fazer menção a outra pesquisa publicada pela FEComércio, que trata do endividamento do consumidor. Isso é muito importante, porque a gente tem tido um avanço nos últimos anos, que é a inclusão bancária e creditícia do brasileiro. Os resultados dessa pesquisa têm sido mal compreendidos, porque têm sido interpretados como um alerta ao superendividamento, quase como se a gente estivesse fazendo uma bolha, como a bolha americana, né? Apesar do superendividamento ser um risco real, a que devemos sempre nós estarmos atentos, o resultado reflete mais é o crescimento de acesso ao crédito no Brasil. Ocorre que a pesquisa, o que ela mostra, é que o número de famílias endividadas nas principais capitais cresceu 5% em um ano, totalizando 9 milhões em maio de 2011. No meu estado, por exemplo, esse incremento foi maior, foi de 13%. Isso é resultado de ações do governo, que não só aperfeiçoaram o sistema creditício, tornando mais seguro, mas o expandiram, permitindo que cada vez mais pessoas tivessem acesso ao crédito em condições que coubessem em seus orçamentos familiares. Foram muitos programas, inclusive o crédito consignado fez uma diferença enorme para os assalariados, para poderem ter acesso a bens que não teriam de outra forma, porque não existia essa garantia que seria pago o seu consumo. E isso, inclusive, diminuiu o preço de várias áreas de consumo, como, inclusive, o Viaja Mais Melhor Idade, que eu lembro disso também. Quando analisamos o percentual da renda familiar comprometida com o pagamento da dívida, é que o indicador-chave sobre o superendividamento, nós percebemos que ele se manteve em 29% na média nacional. Isso que é muito importante, porque tem que ver a relação com a dívida. E aí vale dizer que o percentual de 30% da renda é considerado um limite prudencial adequado. Nós estamos ainda no 29%, sendo inclusive previsto na legislação do crédito consignado em folha e seguido por muitos bancos. Portanto, o superendividamento das famílias ainda não é um problema no Brasil, ainda que a gente sempre tenha que estar atentos e atuantes, como já o fazem, por exemplo, o Banco Central, as instituições de defesa do consumidor e de avaliação do risco de crédito. Ainda que últimos dados do Banco Central tenham mostrado a elevação da inadimplência do crédito em algumas famílias, ele ainda se encontra em níveis do período pré-crise e já há sinais que o endividamento esteja sendo equacionado. Portanto, os números da pesquisa da Fecomércio devem ser vistos como resultado do sucesso da política creditícia do governo, cada vez mais inclusiva e democrática, beneficiando um número cada vez maior de brasileiros. É isso que eu tinha a dizer.